Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui nesse evento. E eu vou falar um pouquinho do protagonismo das mulheres na agropecuária, mas ações do cooperativismo. Eu sou diretora do Sistema OCEPAR, que é a Ordem das Cooperativas do Paraná. Então, eu vou apresentar algumas coisas do Paraná. Mas são trabalhos que a gente tem feito e que os dados do Paraná acabam sendo muito maiores aos dados do Brasil. Mas é um trabalho bem em cima. Eu tenho o Silvio aqui, da OCEPAR, que está ali também com a gente. A OCEPAR tem feito um trabalho muito forte para as mulheres da agropecuária. Aqui é um pouquinho da minha história, porque o que elas estão falando, e eu acho que a gente tem conseguido muito, as mulheres no agronegócio, a gente tem cada vez mais tido nosso espaço. Elas estão conquistando muito espaço. Eu sou médica veterinária, sou filha e neta de agropecuarista. Meu pai, por sorte ou azar, só teve meninas, então ele teve que me aguentar. Era eu que ia para a fazenda, cresci com ele na fazenda, aprendi tudo, tive a chance de estudar e tive a chance também de trabalhar numa cooperativa. Isso, com 10 anos de experiência, me deu um orgulho muito grande. Então, hoje eu sou também a primeira mulher a integrar a diretoria do Sistema OCEPAR. Em todo o ano de criação dela, nunca tinha tido uma mulher, e eu fui convidada pelo presidente, justamente para a gente poder trazer mais mulheres para o cooperativismo, que a gente, fora o setor público, eu acho que é uma ferramenta muito importante para fomentar o agronegócio brasileiro. Aqui, ó, ele mostrou um painel do Brasil Rural Total. Eu vou mostrar um dado só por cooperativas, tá? No cooperativismo nacional, 91% são homens e 8% são mulheres. Então, assim, o que significa isso? Significa que a maioria das mulheres não estão ligadas no cooperativismo, mas elas estão lá em casa, na propriedade, tirando leite, ajudando o marido com o trator, ajudando com várias coisas, mas não tem nada ligado ao CPF delas. E isso é um grande problema. O que que as mulheres na agropecuária, eu acredito que elas enfrentam muito, até por experiência própria, assim. Primeiro, educação. A gente tem um dado de que 50% da população, 53% da população da agropecuária são mulheres, 30% têm renda. Quer dizer, 30% não tem renda nenhuma que vem da agropecuária e somente 3% têm acesso à educação, até 15 anos ou mais de educação. Esses 3% de mulheres que estão estudando estão tendo sucesso, estão ocupando cargos em grandes laboratórios, que é a minha colega ali, a gente tem a nossa ministra, são as prefeitas, mas a grande maioria está lá na propriedade, dependendo do marido, e sofrendo. A herança e sucessão familiar também é um grande problema que a gente tem que ficar atento, que é um foco nosso de cooperativa, é começar a treinar a questão da sucessão familiar. Como eu falei, 30% não tem renda, então o que que acontece? Ela não tem uma produção entregue no CPF dela, ela não tem uma movimentação financeira no CPF dela, isso atrapalha acesso a linhas de crédito, o marido morre e a gente vê aquele bem comum, né, o vizinho falando assim, ah, vou comprar a propriedade da viúva, né, porque ela não tem condição. Ela sabe como é que ela faz. Ela está lá, do lado dele, trabalhando a vida inteira. Só que quando ele morre, ela perde o chão. Por quê? Porque ela não consegue. É muito difícil para ela gerir essa outra parte. Acesso ao mercado e o poder de decisão. É isso que eu estou falando. Então, aqui, as mulheres, a gente trabalha sempre do lado do marido, só que sempre indiretamente. Tanto em decisão financeira, economicamente, o que o marido faz? Ele pega o dinheiro, o agricultor familiar, mais ou menos, o pequeno produtor, ele pega o dinheiro, leva para casa, dá para a mulher e fala assim, Tó, esposa, passa o mês. E ali ela faz o maior sufoco e passa o mês. Só que ela não consegue, ela tem muita dificuldade, a hora que esse marido morre, ela ir lá e pegar esse dinheiro. Tá? As cooperativas do Paraná, o Sescop, em 2018, a gente tem investido muito em treinamentos para mulheres. Então, foram 99 eventos exclusivos para mulheres, com mais de 630 mil investimentos e mais de 15 mil participantes. Como eu mostrei lá no Brasil, 9% da população ligada ao cooperativismo são mulheres. No Paraná, nós estamos com 15% da população que estão ligados ao cooperativismo. E aí, 36% do quadro de funcionários. Isso entra as mulheres preparadas que estudaram, elas estão conseguindo ter o lugar delas. Alguns exemplos, né? Essa é a dona Cecília, ela é lá da Cocamar, ela herdou a propriedade do marido, foi, buscou ajuda com a cooperativa, que é uma cooperativa de, conhecida internacionalmente, a Cocamar, e hoje ela é conhecida como a rainha da soja. Ela melhorou totalmente a sua produção. A Vanessa, que desde já é um caso diferente, ela é da cocaria ali da região de Mandaguari, e ela trabalha junto com o marido. Ela assumiu toda a parte burocrática da propriedade e ela hoje trabalha junto. Então, a produção é entregue metade no CPF do marido, metade no CPF dela. Então, ela já tem todo o seu histórico. E aí, a gente tem a dona Marlene, que ela é da Castrolândia, ela é de Castro, e ela herdou uma propriedade e herdou uma dívida de 200 mil reais. Com a ajuda da cooperativa, de todo o corpo técnico, de treinamentos, ela conseguiu quitar a dívida, conseguiu ter sucesso, e isso aqui é com a produção de leite. E a produção de leite, a mulher está diretamente ligada. Eu ponho minha mão no fogo que se qualquer um de vocês chegar numa propriedade de leite, quem está lá tirando o leite da vaquinha é uma mulher. É a mulher. Terminando já. Eu vou passar esse vídeo, que já é o finalzinho da palestra, mas é muito bacana. Foi um vídeo feito pela OCB. E hoje de manhã eu estava lá em reunião com o Márcio, nosso presidente, junto com o presidente da OCEPAR. E ele me pediu para a gente fortalecer um trabalho da OCB com as cooperativas no país para essa formação de mulheres. Ele deixou bem claro assim, não é reunião de clube da Luluzinha. Lógico que você reunir um grupo de mulheres e lá ensinar a fazer panetone para vender no Natal é muito importante. Mas a gente tem que trabalhar esse outro lado. Fazer a mulher ser realmente protagonista dentro da propriedade rural. Não só no agronegócio, mas na agropecuária, dentro da cerca. Eu acho que esse está sendo a maior dificuldade das mulheres.
O nosso Amazonas, nosso transporte é fluvial. E quando se fala de um município para o outro, são horas andando de barco para chegar. Então aqui a vida não é fácil do nosso produtor.
Nós mulheres, a gente tem a nossa luta muito intensa, né?
A mulher também é capaz, tanto quanto o homem.
E meu pai me mostrou que o fato de eu ser mulher não significa que eu tenho que abaixar a cabeça, né? E achar que eu não posso conseguir. Ele me ensinou que eu estou aberta a qualquer desafio. Eu já enfrentei esses desafios e continuo enfrentando. A federação, diretamente, ela proporciona 1.000 empregos diretos e mais 1.000 indiretos. O transporte executivo é formado por 260 micro-ônibus e 18 cooperativas que estão agregadas na cidade de Manaus. Esse serviço é operado mais por homens.
No começo eram poucas. Hoje em dia é comum. Aqui em Manaus tem muitas mulheres já no volante.
A princípio, houve aquele impacto. Pô, uma mulher vai gerir esse negócio aqui e tudo, né? É muita responsabilidade. Eles passaram a enxergar que não é bem assim. A mulher é capaz em qualquer área. Principalmente no cooperativismo.
Sou presidente de uma cooperativa de fruticultores do município de Manacapuru. E trabalho na roça também. O início da nossa cooperativa foi com 20 produtores, ninguém assim muito acreditava, né, que daria certo. Hoje nós estamos com 96 produtores, todos os nossos produtores são agricultores familiares. A gente tem um caminhão, né, hoje mesmo ele está fazendo entrega, né, da merenda escolar. A gente se sente feliz de ver o nosso produto alimentando as crianças do nosso município. A maioria das cooperativas são administradas por mulheres e está dando certo. Ainda tem que cuidar da família, né?
Quando a gente diz é cooperativa, as pessoas olham os catadores com outro olhar. Mas antes, a gente era tratado como mendigo. Hoje o foco está na reciclagem. Hoje a gente está produzindo de papelão em média de 250, 280 toneladas por semana. Fora manter a nossa cidade limpa, ele está também conservando o meio ambiente, né? O que a cooperativa é para mim, em uma palavra, tudo. Minha vida.
A Unidoto Manaus, ela completa 30 anos agora esse ano. Nós atendemos aqui em Manaus mais de 100 mil pessoas. Em 2010, a gente focou muito em resolver problemas internos, financeiros, reduzimos os custos administrativos, implementando novas tecnologias. E eu tenho a certeza de que muitos, inicialmente, assim, imaginaram que eu não ia ter coragem, peito, de tocar as principais dificuldades que uma grande cooperativa tem. Logo no primeiro ano, a gente teve um resultado tão bacana, foi fantástico. A sociedade amazonense percebeu essa diferença.
Hoje nós estamos numa loja, uma loja grande, que podemos colocar o produto de todos cooperado.
Eu me sinto feliz, gratificante de ver meu trabalho lá exposto para os turistas. Eu gosto mais de fazer as bonecas e também as fruteiras.
Desenvolveu essa peça, que é o produto que é a fruteira bromélia, com Sérgio Mas, né? Daí ela foi selecionada para concorrer a esse prêmio.
Essa bromélia, ela ficou na sexta posição do prêmio da Casa Boa.
Era de 50 produtos e só tinha ela de artesanato. Ninguém esperava que ia conseguir esse sucesso que a gente conseguiu através da cooperativa.
Embora muitas pessoas não entendam assim, né? Acho que cooperativa não dá certo, não dá certo se você não trabalhar direitinho, né? Trabalhar direitinho, honestamente, dá certo, sim.
A Comapen surgiu com o intuito de ajudar o produtor de fibra de jute e malva aqui no estado do Amazonas. Hoje nós trabalhamos não somente com fibra mais, sim também com a parte de hortifruti. Fui criada com meu pai, então ajudando ele na lida da juta, e eu tive a oportunidade de chegar à cooperativa para fazer a comercialização do produto que o meu pai plantava. Na época que vai enchendo o rio, ela passa 5 meses, né, crescendo. É o tempo que vem a cheia, aí é colhida, é cortada, é colocada de molho para macerar, é posta para secar nos varais. Depois a cooperativa entra com o trabalho dela da logística. E se não tem uma cooperativa e juntar essa força para melhorar a nossa vida lá no campo, nós acabamos ficando na mão do atravessador. E digo uma coisa, que a cooperativa faz diferença aqui. Ser mulher presidente e primeira mulher na história de uma cooperativa de 55 anos é desafio. E eu me sinto privilegiada de poder dizer que sou uma mulher de fibra junto com as mulheres de fibra do Amazonas.
Eu via o doutor merendando, eu sempre dizia assim, um dia que eu for mãe, eu vou fazer o possível e o impossível, mas meus filhos nunca vão para o colégio sem dinheiro. Hoje eu pago mais que a merenda e tenho orgulho de pagar a faculdade deles.
Uma mulher tem um know-how de se destacar, de não desistir, de persistência. Isso faz a nossa diferença.
Ela tem essa facilidade de unir. Isso que é o bacana dentro de uma cooperativa.
Você é mulher, é a mesma coisa que se fosse um homem, né? Cuidando da cooperativa da mesma maneira.
Cooperativismo é isso. É seguir em frente, é avançar, é progresso.
Eu gosto muito desse vídeo, até me emociono quando eu vejo. Então, para terminar, é isso, que antes vistas como os coadjuvantes, hoje estamos nos tornando personagens principais. Somos inteligentes, talentosas e trabalhadoras. E o mais importante, juntas nós somos mais fortes. Obrigada.